Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o LideraCast. Esse é o nosso podcast sobre liderança, autoconhecimento e soft skills. Já são mais de 480 episódios em áudio, quase 280 episódios em vídeo lá no YouTube e muito conteúdo no LinkedIn, com textos, com posts e infográficos para você se esbaldar. Se você está comigo aqui pela primeira vez, não se esqueça de assinar gratuitamente o podcast no seu tocador favorito. O LideraCast foi idealizado e ele é conduzido por mim. Eu sou Otávio Alves Júnior. Eu sou professor de MBA, sou mentor de liderança, criador da Jornada de Desenvolvimento de Soft Skills, sou um executivo internacional e conselheiro de empresas e criador de conteúdo. Eu posso ajudar você e posso ajudar a sua equipe com palestras, workshops e mentorias. Caso você tenha interesse, eu estou à sua disposição no LinkedIn para a gente trocar ideias. Na descrição desse episódio estão os links das minhas redes sociais. E outra coisa, eu tenho um grupo sobre liderança e autoconhecimento lá no LinkedIn. Vai ser um prazer trocar ideias com você por lá também. Nesse episódio 516, eu quero bater um papo com você sobre comemorar as pequenas vitórias. E no título do episódio, eu deixei de propósito o pequenas entre aspas. Por quê? O que é uma vitória pequena? O que é uma vitória grande? Isso não é tão simples de avaliar, você concorda? Normalmente, ou pelo menos na minha cabeça, eu entendo que uma pequena vitória é uma vitória menos importante do que a grande vitória. Agora, será que nós conseguiríamos ter uma grande vitória caso nós não tivéssemos perseverado nas várias pequenas vitórias que tivemos, né? Então aqui tem uma primeira reflexão desse episódio. Qual é a tua percepção de uma pequena vitória? Em termos de complexidade, em termos de grandiosidade, em termos de esforço, né? Eu prefiro pensar que esse conceito de pequeno, grande não cabe. Tem a vitória. Quem ganha por 1-0, ganhou o jogo. Essa vitória pequena, alguns no futebol às vezes falam de uma vitória magra, né? Porque ganhou por 1-0 um gol de canela nos 46 do segundo tempo, mas ganhou. Essa é a grande verdade. O que ficou para a história, o que vai fazer avançar na tabela do campeonato são os 3 pontos com aquela vitória que aquele time teve, né? Então fica aqui essa primeira reflexão da pequena, entre aspas, vitória. Um segundo ponto que eu acho super relevante, e eu converso muito com os meus mentorados, com os meus alunos aqui no podcast, eu já falei em vários episódios sobre isso. Vamos pensar agora na vitória. O que é uma vitória? Na minha crença, as minhas vitórias são aquelas que me aproximam dos meus objetivos. Toda ação, toda tarefa, todo engajamento que eu tenho que não está me aproximando dos meus objetivos, eu tendo a não achar que foi uma vitória. Pode ter sido um tempo bem gasto? Pode. Bem empregado? Pode. Mas não necessariamente uma vitória. Vitória, para mim, é aquilo que me aproximou dos meus objetivos. Então, aqui vem o pano de fundo desse trecho do episódio. Quais são os objetivos que você tem? Eu percebo nesse mundo que nós vivemos, muitas pessoas, não necessariamente apenas os jovens, mas muitas pessoas em busca daquele propósito, né? As pessoas acordam de manhã, trabalham, se dedicam, procuram, se esmeram, se esforçam, mas no final das contas a pessoa deita a cabeça no travesseiro e não consegue significar as experiências que teve de uma forma interessante, de uma forma auspiciosa. A experiência me diz que quando isso acontece, é porque você não tem muito claro o que você quer construir para a sua vida. Você não tem muito claro qual é o objetivo, qual é o futuro que você quer materializar na sua vida. E quando isso não é claro, você se esforça, você se esmera, você faz, você acontece, você se dedica. Mas no final das contas, todas aquelas ações, toda aquela energia, todo aquele esforço, aquela diligência, dedicação, aquilo não está conectado com nada. Na medida em que tudo aquilo não está conectado com nada, e esse nada seria esse objetivo, o que você quer construir para a tua vida, acaba que você não consegue significar de uma forma interessante, fortalecedora, auspiciosa, sabe? De reconhecimento para você mesmo, para você mesma, você percebe? Então, tudo aqui parte do pressuposto. Quais são os seus objetivos? E em cima dos seus objetivos, você vai traçar suas estratégias, você vai traçar suas ações, e aí você vai poder conquistar as suas vitórias. Faz sentido? Tentando tangibilizar aqui. Imagina que o seu objetivo seja comprar o seu primeiro imóvel. Vamos imaginar, né? E você fez uma avaliação e aquele imóvel do tamanho que você quer, com a configuração que você quer, imagina que ele custe R$ 1 milhão. Só um exemplo, tá? R$ 1 milhão. Então, eu preciso juntar uma quantidade de grana para meio que dar uma entrada e vou financiar aquele resto. Imagina que essa quantidade de grana para você dar entrada, ou que você vai precisar durante a construção do apartamento, sei lá, é de 300 mil, né? Imagina que estamos saindo do zero. Eu não tenho nada de dinheiro juntado, quero comprar um imóvel de R$ 1 milhão e o meu primeiro passo vai ser juntar 300 mil para dar entrada. Então vamos lá. Peguei um fim de semana, peguei um feriado, fui viajar para a praia, curti pra caramba com os meus amigos, me diverti, gastei dinheiro, espaireci. É interessante passar o fim de semana na praia, espairecer, curtir com os amigos, tomar um negócio, curtir a praia, dar um mergulho no mar? Sob muitos aspectos, é muito positivo para você. Agora, sob o prisma do teu objetivo de comprar um apartamento, aquele dinheirinho que você gastou naquele feriado, de repente poderia compor os seus R$ 300 mil da entrada, né? Então aqui fica a questão, né? De que maneira você vai encaixando as suas demandas em cima do objetivo que você tem versus o comemorar as pequenas vitórias, que é o tema do episódio, e nós vamos chegar lá, né? Então, nesse objetivo, puxa, consegui juntar os meus primeiros R$ 5 mil. Opa, vitória! Consegui juntar os meus primeiros 5 mil. Eu ainda estou distante dos 300 mil que eu preciso para dar de entrada. É verdade. Agora, consegui juntar os primeiros 5 mil. Então, talvez, juntei os meus primeiros 5 mil. Aí eu posso me dedicar, posso me... Como é que é o termo disso? É indulgência, né? Eu posso me oferecer um fim de semana na praia, um feriado, alguma coisa legal, curtir com os meus amigos, de repente num restaurante interessante, sabe? Gastar um dinheiro, dar uma despirocada. Né? Então, ou seja, eu tracei um objetivo para mim, cheguei no meu objetivo, opa, recompensa, né? Aqui me parece que nós precisamos, e aí cada um de nós, quando a gente traça esses planos, né, muitas vezes eles são conflitantes, né? Nós temos demandas de gastar dinheiro agora versus juntar um dinheirinho para dar entrada no meu apartamento amanhã, né? Então, aqui é que eu acho que essa nossa capacidade de significando as nossas experiências é muito importante, né? E sempre com esse pano de fundo do objetivo, eu não consigo enxergar outra maneira, e não estou dizendo que ela não exista, ok? Eu não consigo enxergar outra maneira da gente ir colocando as nossas coisas em perspectiva, da gente vir dosando os nossos esforços, a não ser a gente ter um objetivo muito claro e definir qual é o caminho do hoje até esse objetivo, né? E essa jornada do hoje até esse objetivo, e dependendo do objetivo, pode ser daqui a um mês, dependendo do objetivo, pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a 10 anos, não sei, né? Depende do objetivo que você tenha. Essa jornada é muito importante. Aproveitar a jornada é super importante, porque é na jornada, é no dia a dia que nós vamos evoluir, que nós vamos nos desenvolver, que nós vamos construir relacionamentos, que nós vamos de fato impactar a vida das pessoas e vamos ter a nossa vida impactada. É na jornada. O nosso objetivo final, e naquele exemplo, o apartamento de R$ 1 milhão, é importante ter aquele norte ali, aquela estrela guia que vai definir em que direção nós devemos ir. Mas é a jornada do hoje até chegar lá que é super importante. E muitas vezes, como essa jornada pode ser longa, dependendo do seu objetivo, né? Então, esse ano de 2023, por exemplo, a minha filha fez 21 anos. Quando a minha filha nasceu, que foi em 2002, eu já comecei a imaginar, puxa vida, como é que vai ser a vida da minha filha lá quando ela tiver 20, 20 e tantos? E eu vim traçando, eu vim desenhando esses cenários, eu vim juntando um dinheirinho para que eu chegasse hoje e pudesse oferecer para ela. Ela fez um intercâmbio na Austrália quando ela estava no ensino médio. Aquele dinheiro do intercâmbio na Austrália já estava juntado, porque eu comecei a juntar quando ela nasceu. Então, Eu, devagarzinho, todos os meses eu vinha juntando um dinheirinho. Quando ela chegou aos 16 anos, eu já tinha uma quantidade de dinheiro que consegui pagar o intercâmbio, né? Por esse fato de ter um objetivo, por esse fato de vim aproveitando a jornada, né? Sempre com esse ponto em mente. Bom, até esse ponto, falei um pouco sobre a minha percepção do pequena, entre aspas, vitória. Falei um pouco da minha percepção da importância de ter um objetivo, né? Para guiar as nossas ações e nos direcionar. A grande verdade é que, e aqui você encara o que eu vou falar agora, sob o prisma pessoal, você com você, sob o prisma você e a sua equipe no trabalho, sob o prisma você e a sua família na sua vida pessoal, né? Então, comemorar as vitórias é essencial. Essa jornada, ela pode ser longa, ela pode ser tortuosa, ela pode ser arenosa. Nós precisamos constantemente nos reenergizar. Podem chegar situações, adversidades, restrições, obstáculos que a gente possa imaginar que eles são quase intransponíveis e nós precisamos nos energizar para conseguir transpô-los. Essa é a grande verdade. E essa comemoração das pequenas vitórias é essencial nesse caminho. Isso tanto em termos práticos quanto em termos psicológicos. É interessante isso aqui, né? Sabe? Então, algumas razões que eu acho. Primeiro, reforço positivo. Reforço positivo quando a gente reconhece e celebra as nossas realizações. Por menores que elas possam parecer, por mais insignificantes que elas possam parecer, mas às vezes é de grão em grão que a galinha enche o papo. Portanto, aquele primeiro grão que poderia parecer para a galinha insignificante foi o primeiro de vários que ela acabou se alimentando, né? Na medida em que eu vou reforçando comportamentos e ações positivas, isso vai motivando a gente mesmo, isso vai motivando a nossa equipe, isso vai motivando a nossa família a continuar trabalhando duro, perseguindo aqueles objetivos. Essa questão do reforço positivo é muito importante e é assim, essa é uma forma bárbara de você influenciar, de você persuadir, essa é uma forma bárbara de você educar os seus filhos. O reforço positivo é uma técnica baseada no princípio de que comportamentos que são recompensados tem uma maior probabilidade de ser repetido. Então, você definiu com a sua equipe que cada pessoa tem que ligar, por exemplo, para 15 clientes por dia, ok? Na medida em que as pessoas vão começando esse trabalho, quando elas chegam nos 15 ligações por dia, reforço positivo, fulano, parabéns, ciclana, parabéns. Parabéns por você ter chegado lá. E aqui tem um ponto que eu acho muito relevante. Nós precisamos, e aí olhando particularmente para a gente com a nossa equipe, né? Em princípio, nós que estamos na liderança, nós precisamos buscar uma forma de ter um entendimento mais amplo da realidade e perceber que esse esforço que as pessoas da nossa equipe estão fazendo, nós não podemos medir esse esforço com a mesma régua. Porque de repente a Maria é mais talhada para algumas coisas, o João é mais talhado para outras coisas. Então, um esforço que a Maria colocou 5 pode ser o equivalente ao João ter colocado 7, porque aquilo para ele era mais desafiador, ele precisa botar mais energia. Você percebe? Você, líder, conseguir medir isso aqui, conseguir pesar isso aqui é muito importante. Pensa agora na sua vida pessoal com os seus filhos, né? Quem tem mais de um filho sabe. Normalmente foram criados da mesma maneira, na mesma casa, com o mesmo pai, com a mesma mãe, estudando na mesma escola, mas são diferentes. Então, é preciso que você compreenda isso e procure usar a régua adequada para você trazer esse reforço positivo para a sua vida, tanto para você com você, quanto para você com a sua equipe, quanto para você com a sua família. Você percebe essa questão? Sabe, o reforço positivo acaba desempenhando um papel fundamental em vários aspectos da nossa vida e tem implicações. Opa, desculpe. Tem implicações super importantes em várias áreas de desenvolvimento pessoal, de treinamento, de educação no nosso trabalho, sabe? Portanto, comece a trazer o reforço positivo para a tua realidade. Essa é uma maneira bárbara de você conseguir fazer com que as pessoas repitam comportamentos desejados. O comemorar as pequenas vitórias também tem muito a ver com construção de confiança, sabe? A cada vitória é um passo na direção daquele nosso objetivo. A cada comemoração das nossas vitórias, isso vai aumentando a nossa autoestima, isso vai aumentando a nossa autoconfiança. Quanto mais nós acreditarmos em nós mesmos, quanto mais nós acreditarmos na nossa capacidade de realização, mais fortes e mais fortalecidos, mais energizados nós estaremos para enfrentar os próximos desafios, adversidades e obstáculos do nosso caminho. Portanto, quando você fica mirando apenas naquela grande vitória, e elas são raras, você pode ir, você e a tua equipe, ir perdendo energia e se desenergizando nesse caminho com as adversidades, os desafios e tudo mais, e de repente você pode não chegar naquela grande vitória, porque a galera esmoreceu, você esmoreceu, sabe? Portanto, traga sempre essa questão de comemorar, isso é muito importante. Sob o prisma da motivação, muito importante. Celebrar as nossas conquistas vai fornecer um impulso de energia, um impulso de entusiasmo para nos reenergizar, para a gente continuar avançando. Esse ânimo pode ser a força motriz que a gente precisa para enfrentar o nosso próximo obstáculo. E na medida em que eu me privei da comemoração daquela vitória de ontem ou anteontem, pode ser que no obstáculo de hoje eu não tenha energia, motivação e entusiasmo para ir para cima. Isso é muito importante. Portanto, procura trazer esse comportamento para a tua vida. E eu vou te dizer, isso para mim é desafiador. Eu, durante muitos anos, persegui a grande vitória. Durante muitos anos, eu entendi o seguinte, pô, as pessoas não estão fazendo mais do que obrigação, não tem nada que comemorar. A gente só vai comemorar o gol de bicicleta. Hoje eu vejo que é um ledo engano, não é assim. Nós precisamos, nós, a nossa equipe, a nossa família, nós precisamos reenergizar-nos constantemente. E uma forma poderosa de fazer isso é comemorar as pequenas vitórias. E aqui essa comemoração, muitas vezes, não tem a ver com grana, não tem a ver com gastar dinheiro, com fazer alguma coisa super importante. Pode ser um bombom, pode ser um abraço, pode ser uma palavra de encorajamento, de agradecimento, sabe? Então tem N maneiras de você comemorar essas vitórias, mas o importante é que você as comemore. Um outro ponto importante nessa comemoração é a gente reforçar dentro de nós, dentro da nossa equipe, a nossa percepção de progresso. Projetos podem ser grandes e as jornadas podem ser longas. Na medida em que nós vamos reconhecendo as nossas pequenas vitórias, isso vai nos ajudando a perceber que nós estamos progredindo. Isso vai perceber que nós estamos saindo da zona de conforto, nós estamos saindo da estagnação. Nós estamos saindo daquele lugar de desesperança. Porque eu tenho aquele objetivo, como eu disse, de 1 milhão de reais para comprar um apartamento, eu tenho que juntar 300 mil. A cada X mil que eu conseguir juntar, comemora. Isso vai me dando uma percepção de progresso. Opa, eu não tinha nada, no mês passado eu tinha 5 mil, agora eu tenho, por exemplo, 7 mil, e de repente daqui a um tempo eu tenho mais 10 mil, e no final do ano eu pego o meu 13º, férias, sei lá, de repente chego a mais 15 mil, e vou compreendendo que eu estou avançando na direção daquele objetivo. Essa percepção de progresso me parece que também é muito grande. E aqui, a questão da percepção de progresso, a percepção de desenvolvimento, a percepção que nós estamos construindo alguma coisa relevante para a gente, para a nossa equipe, para a nossa comunidade, é um ponto que falta para aqueles que não têm objetivo. Porque como é que ele vai ter a percepção de progresso se ele fez e aquilo não está conectado com nada dentro dele ou dela? Você percebe? Essa questão do progresso é muito importante, né? Aqui, quando a gente vai reconhecendo as nossas pequenas vitórias, nós vamos também reduzindo o nosso estresse. Claro que esse mundo que a gente vive, ele é atribulado, tem muitas demandas, tem muitas tensões de todos os lados, e muitas vezes, em função do objetivo que você tem, você pode ficar dentro de você estressado, estressada, ansioso, ansiosa, por não estar caminhando na direção do teu objetivo, na velocidade que você gostaria, ou na velocidade que você inicialmente se propôs. Agora, reconhecer e celebrar as pequenas coisas vai te ajudar a aliviar o estresse, vai te ajudar a aliviar a sua ansiedade. E nós vivemos numa sociedade mega ansiosa, né? E de repente, ao invés de se sentir sobrecarregado, sobrecarregada pelo aquilo que você ainda não fez, você já pode começar a se sentir grato, satisfeito, sentir aquele gosto saboroso da vitória pelo aquilo que você já conquistou. Nesse exemplo, eu quero juntar os meus primeiros 300 mil para dar de entrada no apartamento. De repente, eu ter chegado em 15 mil reais Para alguns pode parecer pouco. Para outros já é uma coisa interessante, né? É um caminho percorrido, né? Então, na medida em que nós nos habituamos a procurar olhar o copo meio cheio, procurar reconhecer aquilo que nós fizemos, pode ser que com 15 mil reais eu ainda tenha vários meses até chegar na minha meta dos 300 mil. Agora, isso não invalida toda a energia, a dedicação, o esforço e o merecimento que eu tive de juntar os primeiros 15. Porque os primeiros 15 vão ser imprescindíveis para que eu possa chegar nos segundos 15 e nos terceiros 15, você percebe? Nos quartos 15 mil reais, né? Você percebe? Se você não chegou nos primeiros 15, você não vai chegar nunca nos 300, né? Então, esse é um ponto relevante aqui da gente colocando uma água na fervura. Eu acho que a percepção de progresso está muito conectada também com a redução do estresse. E esses dois convergem na nossa capacidade de comemorar e reconhecer as nossas pequenas vitórias e o que já fizemos para nos aproximar dos objetivos que a gente tem. Na medida em que nós estamos reconhecendo as nossas vitórias, reconhecendo as coisas que a gente fez bem, reconhecendo o nosso esforço, isso também vai nos ajudando a reconhecer e valorizar as nossas habilidades e os nossos talentos. Com o tempo, isso pode nos ajudar a compreender muito mais os nossos pontos fortes e as nossas áreas de expertise, né? Nós vivemos num mundo muito demandante. Muitas empresas têm um ambiente tóxico e você pode ter tido líderes tóxicos na sua vida profissional, né? E, de certa maneira, essa relação ou essas relações podem ter te colocado numa situação de achar que você não prestava para nada, né? Achar que nada do que fazia estava bom e tudo mais, né? Nós precisamos estar dentro de você os antídotos para você sair desse lugar desconfortável que pode ser que você esteja. E um desses ingredientes para você sair daí é você começar a reconhecer as suas pequenas vitórias, né? E um outro aspecto, estabelecer hábitos positivos, né? Essa questão dos hábitos positivos eu acho que é muito importante, muito fortalecedor para nós, né? Você é aquilo que você faz repetidamente. Portanto, se você repetidamente se acostuma a comemorar as suas pequenas vitórias, a comemorar as batalhas que você tem enfrentado e tem se colocado de uma forma interessante, positiva, fortalecedora, né? Quando você faz isso, você vai estabelecendo um hábito de reconhecer o bom de nós, o bom das nossas vidas, e esse hábito é muitíssimo poderoso para elevar o seu nível de felicidade e o seu nível de satisfação com você mesmo, com você mesma, com os seus resultados, com a tua realidade, né? Essa nossa percepção da nossa realidade, a nossa percepção daquilo que acontece conosco é determinante para a maneira como nós nos sentimos, para a maneira como nós vamos significando as nossas experiências. Isso é super importante. Portanto, nunca se esqueça de olhar com muito carinho para tudo aquilo que você já fez, olhar com muita consciência para a energia que você colocou. Muitas vezes você pode ter traçado um plano e aquele plano não se confirmou, você não conseguiu chegar lá e concretizar aquilo. Agora, primeiro, você traçou um plano, isso já te colocou na frente de zilhões de pessoas. Segundo, você pegou o seu plano e implementou. Isso já te colocou na frente de zilhões de pessoas ao quadrado, né? Pode ser que você chegou lá na frente e não teve aquilo que você... Não concretizou aquilo que você tinha originalmente pensado, mas caramba, não tem valor no que você fez? Pô, não tem valor no esforço que você colocou, na energia que você colocou, no interesse que você colocou, na maneira como você moveu, às vezes, mundos e fundos para fazer aquilo acontecer? Então, veja só. A gente tem que olhar não só para o objetivo, não só para o que a gente conquistou, mas como chegamos até ali, o que nós aprendemos nessa jornada, com quem nos relacionamos nessa jornada, que tipo de experiências podem nos ajudar a nos expandir o nosso conhecimento, expandir a nossa consciência, expandir o nosso entendimento de nós mesmos, o nosso entendimento das nossas potencialidades. E aqui eu trago um testemunho meu. Durante grande parte da minha vida, eu não fui capaz de reconhecer nenhuma qualidade em mim. Durante, se eu tenho 51 anos, vai, eu vou te dizer que de criancinha até, porra, talvez perto de uns 30, vou te dizer, Talvez metade da minha vida, vai. Metade da minha vida, a primeira metade da minha vida, eu praticamente não reconhecia uma qualidade em mim, pô. Eu não conseguia enxergar nada que eu fazia bem, eu não conseguia valorizar positivamente nada do que eu fazia, nada do que eu me engajava. E isso trouxe para mim tanto sofrimento e tanto estresse e tanta decepção, né? Isso começou a mudar quando eu comecei a perceber e eu comecei a me enxergar de uma maneira mais ampla. E eu comecei a olhar para mim procurando reconhecer aquilo que eu faço bem. Então, hoje, né, já nessa segunda metade da minha vida, vamos dizer, né, eu consigo olhar para mim, eu vejo que eu tenho vários pontos de melhoria, hein, várias oportunidades de melhoria, não tenho a menor dúvida, eu sou falível como todos e tenho muito que aprender. Agora, hoje eu sou capaz de reconhecer várias coisas que eu faço bem, né? Eu não faço tudo bem, mas tem várias coisas que eu faço bem. E na medida, e quando eu tô meio down, na medida em que eu tô meio... Hoje mesmo foi um dia que eu acordei antes do relógio, né? 4:30 da matina, eu já tava de pé. O meu relógio desperta às 5, né? Eu levantei e falei, puxa, eu vou tentar fazer alguma coisa. Sentei no computador, poxa, mas puxa vida, não conseguiu sair nada. Essa é a grande verdade, né? Eu sou bastante... Normalmente eu sou bastante produtivo nesse comecinho da manhã. Hoje, puxa vida... Eu tava meio down, assim, sei lá, com os pensamentos meio estranhos, negativos, sabe? O meu antídoto para isso é começar a olhar para as coisas que eu faço bem, é começar a olhar para as coisas que eu já conquistei, é começar a olhar para os meus objetivos e trazer aqueles objetivos para a minha consciência, perceber claramente o que, que eu quero trazer para a minha realidade, o que, que eu quero construir no meu futuro e reconhecer o tanto que eu já avancei, né? E isso, agora, por exemplo, eu já tô bem mais calmo. Eu já tô bem mais seguro de mim, eu já tô bem mais autoconfiante, porque tive essa consciência, né? E anos aí de trabalhos de expansão de consciência e vivências e tudo mais para ter trazido para dentro de mim isso, né? Mas fica aqui essa questão, fica aqui esse testemunho meu, né? De alguém que tem um desafio de reconhecer as pequenas vitórias ainda hoje, e com a minha equipe eu fico sempre muito atento para reconhecer as pessoas, para ver o que elas estão fazendo bem, para elogiá-las quando merecem ser elogiadas, sempre verdadeiramente, tá? Um elogio falso, um troço meio fake, pô, é um tiro na água danado. As pessoas se dão conta que você não está sendo transparente, sabe? Que você está sendo meio... Você perde a confiança das pessoas quando elas percebem que você é meio duas caras, sabe? Então, reconheça com o coração, elogie com o coração, quando tiver alguma coisa de fato para ser elogiado. Agora, sempre tem alguma coisa interessante, sempre as pessoas estão travando uma batalha interna que a gente não sabe qual é, né? Não está escrito na testa das pessoas, mas todos nós estamos travando uma batalha interna. Portanto, quando a gente consegue dominar esses ânimos que estão dentro de nós e nos colocar à disposição para fazer alguma coisa interessante, para fazer alguma coisa construtiva, proativa, né? Isso merece um olhar da liderança, um olhar empático, né? Um olhar compassivo para que a gente possa fortalecer as nossas relações, para que a gente possa empoderar as nossas equipes, energizar as pessoas que estão conosco, né? E nesse finalzinho do episódio, acabou de me vir esse insight aqui, vocês que estão me escutando que já têm filhos, né? Na sua relação com os seus filhos, eu tenho certeza que você procura fazer o seu melhor para criar o seu filho, a sua filha da melhor maneira e tudo mais. Agora, esse como você tem feito isso? Você acredita que está energizando o seu filho, que está fortalecendo o seu filho, a sua filha na maior parte do tempo com seus comentários, com seus comportamentos, com as suas ações? Ou você, de repente, no afã de fazer o seu melhor, no afã de desafiar o seu filho ou a sua filha, você pode estar se colocando de uma maneira pouco interessante e estar, na verdade, minando a consciência da sua criança. Pensa nisso. Deixa essa reflexão aqui para você, pessoal, e para que você reflita e avalie, né? Comemore as pequenas vitórias sempre e aproveite a jornada. Porque a jornada é o melhor que a gente tem das nossas experiências. Eu espero que esse papo tenha sido interessante. Eu espero ter podido trazer para sua consciência conceitos de valor. Um abraço para todos vocês. Até a próxima e vamos firme. Tchau, tchau. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua audiência. Se você não se inscreveu ainda no meu canal no YouTube ou aqui no podcast, Faz isso para que você tenha acesso a mais conteúdo sobre liderança, autoconhecimento e soft skills que vão turbinar sua mente e fertilizar a sua carreira. Eu espero que o assunto de hoje tenha sido interessante. Eu espero ter podido trazer para sua consciência conceitos de valor. Se você está escutando esse episódio no iTunes ou no Spotify, faz uma recomendação para o Lideracast. Assim você me ajuda a levar minha mensagem ainda mais longe, impactar ainda mais pessoas como eu estou te impactando. O meu grande objetivo é ajudar todos vocês a construírem a sua melhor versão. Um grande abraço a todos e até a próxima!